Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Com o MDA, seja navio pirata ou manobra voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar, vamos batalhar, vamos morrer de amor e de fofura, porque é hora do duelo de mascotes. Eu sou o Raul e... será que pintou o campeão?
Sou a Gisele e, após ser surrada na Batalha dos Samurais, eu vim em busca de vingança. Não, de uma revanche justa, tá bom? Justa porque eu estou com os campeões aqui, meus senhores e senhores.
É hora do duelo, gurizada. Santa mãe, você viu que oração. Tudo bem com vocês? Eu sou a Manu. Meu personagem foi roubado pelo Guimas, tudo bem. Eu tinha outros pra colocar em jogo também. E é isso, gente. Não sou uma boa estrategista, mas espero conseguir ganhar pelo menos esse jogo aqui, que é o jogo da vida, eu já perdi.
O jogo da vida é a única coisa que a gente ganha é depressão, né, mano?
A única coisa que sempre vence são os boletos. Se inspirem nos boletos, porque os boletos sempre vencem.
Eu sou o Guizão e hoje eu tô aqui pra representar o time dos encostos. Isso mesmo, os meus mascotes são todos criaturas sobrenaturais e eu tenho certeza que um deles vai ganhar.
Sim, tu roubou o meu, né, Guilherme? Safado.
Ah, desculpa, né?
Eu não sei porque o Gui falou isso, eu tava pensando em cadeira. Tô no time dos encostos.
Encosto, cama, reclinável.
Então, vamos ver quem é o bichinho mais fofo, mais forte, quem é o melhor dos melhores após os eventos. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto na sua suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Volta dos e-mails para essa batalha de mascote. Eu e meus companheiros de guerra vamos nos tornar adversários. Cada um escolheu dois personagens para defender, para ver quem é o bichinho mais fofo dos animes. Claro, os que a gente indicou aqui. Você pode falar aí na sua casa depois que eu vi, ah, mas faltou esse, faltou aquele. Tudo bem, tá tranquilo, gente. A gente pode fazer uma parte 2, parte 3. Esse é um tipo de joguinho aí que dá pra gente jogar várias vezes. Inclusive, eu amo jogar. Eu adorei jogar o de samurai. Se você não ouviu, ouça o episódio de Batalha de Samurais que a gente fez, que foi muito legal. Vamos começar, então?
Senhores, quando você lê aqui batalha, você pensa em sangue, morte, guerra, violência? Não, gente. As melhores batalhas, muitas vezes, estão traçadas ali no campo da estratégia. Um duelo mental, mas às vezes nem é só o duelo mental. O que torna uma mascote uma boa mascote, não é mesmo? Você pode pensar que é o companheirismo cego, que é seguir sempre, sempre estar ali feliz ao lado da sua companhia. Mas um bom mascote, assim como um bom amigo, vai ser aquele que vai saber puxar a sua orelha quando necessário, mas que também vai te guiar por caminhos que vão te abrir para um futuro próspero, tá bom? Então, senhoras e senhores, vamos falar dela, a mamãe das Mahou Shoujo, a gatinha mais fofa e, ouso dizer, a mais icônica da história dos animes.
Hello Kitty?
Eu vou te dar um socão, Raul. Eu tô fazendo bem discurso. Eu vou matar o Raul engasgado e é o Gerd W.O. essa rodada. Esse é o plano.
Eu morri de rir quase.
Senhoras e senhores, podem receber a maioral Luna de Sailor Moon. Meus amigos, por que a Luna é tão especial? O que torna a Luna tão diferente dos outros mascotes de tantas dezenas de centenas de garotas mágicas dos anos 80, 90 e até dos anos 2000? Senhoras, vocês estão falando com a pessoa que dedicou sua vida a garotas mágicas, tá bom? Uma garota mágica não praticante, a garota mágica do apocalipse. Eu entendo do que eu tô falando, tá bom? A Luna, como ela chega no anime? Ela chega no anime ali fraca, né? Poxa, tava ali com um band-aid na testa, não tinha acesso aos seus poderes de fala, estava incomunicável e em uma busca nobre de encontrar a Sailor Moon, tá bom? De encontrar ali a princesa da lua, totalmente sem poderes, sendo, ao que nós sabíamos na época, a única sobrevivente do que acontecia lá no futuro, não é, meus amigos? Ela veio, ela largou sua vida porque, por lealdade à rainha Serenite, ela veio atrás de sua filha aqui. E você deve estar se perguntando, meu Deus, é um gato que na primeira temporada do anime ela só dá bronca? Porque essa antipática merece minha simpatia.
Por quê?
Porque, senhores, ela não é um antipática. A Luna, ela é só aquela amiga que você precisa que te dá um puxão de orelha de vez ou outra. Ela é responsável por muito, se não, não vou dizer todo, porque a Usagi tem seu mérito, mas ela é responsável por muito do amadurecimento da Usagi. Ela é responsável por unir todo o grupo da Sailor Scouts, tá bom? Porque se a Luna, meus amores, a Nereia tinha ganhado ali na primeira temporada, acabou. Não haveria Sailor Moon, tá? Além de ser muito fofa, de ceder poderes, porque também tem isso, todo mundo só se transforma porque a Luna tá ali e fala, amiga, o caminho é esse. Ela dá bronca, ela ajuda, ela é muito doce, ela serve de alívio cômico, ela é interessante, porque também tem isso. A vida do mascote, muitas vezes, ele é só mascote. O que, que o mascote faz nas suas horas vagas? O que, que o mascote faz no seu tempo livre? O mascote tem família? O mascote tem amigos além do círculo do protagonista? Porque a Luna tem, né? Ela tem ali seu interesse amoroso, o Artemis. E a Luna tem uma filha, tá bom? A Luna tem a Diana. Quantos mascotes mães vocês conhecem? É a representatividade materna nos animes, senhoras e senhores. Uma mãe responsável, trabalhadora, tá bom? E ainda tem isso. Você pensa, nossa, mas é... Luna casou, né? Assim, o relacionamento dela com Artemis é implícito, nem tão implícito assim dentro da série. Você pensa, poxa, casou com o primeiro namorado. Que vidinha triste. Senhores, vocês que pensam isso, vocês nunca foram apresentados a uma obra chamada Sailor Moon S, o filme. Senhores, Luna tá lá no seu período de folga, enquanto Sailor Moon e companhia estão sendo surradas, fazendo coisa de garota mágica. Luna se apaixona por Kakeru. Luna, nesse filme, ela recebe uma coisa que os mascotes dessa lista eu acho que não recebem, hein, amiguinhos, que é sua forma humana. No filme de Sailor Moon Super S, que adapta ali o mito da princesa Kaguya, né, que vai pra lua e tal, se transforma em lua crescente, enfim, Luna se apaixona por esse moço que é um astronauta. Só que você tá pensando, meu Deus, Gisele, você quer que eu vote em uma talarica? Porque você acabou de falar que ela tá se relacionando com Artemis. Não, meus amores, porque nem todo amor é romântico. Luna se apaixonou por aquele rapaz, não de uma forma romântica, mas de uma forma pra abrir seus olhos. É porque, basicamente, eu não quero dar muito spoiler do filme, mas ele precisava acordar pra vida. E Luna faz isso. Então, a Luna, ela não é a pessoa que você conhece responsável, amiga, carinhosa, guerreira, só pro grupo das Sailors. Ela é essa pessoa em si. Ela é essa pessoa pra você que tá precisando, tá bom? A Luna é a amiga que você precisa e é a mascote em que você vai votar nessa primeira rodada.
Se você quer um gato com chifres, esse é o Artemis.
Eu votaria vindo diretamente de Brasília.
Obrigada.
Mas ele é manso, Raul, ou não?
O Artemis? Ah, deve ser manso. Mas o Artemis foi o último a saber, né?
Mas o corno é sempre o último, né, gente? Coitado.
É, mas ele não foi corno.
Isso é horrível! Meu Deus do céu! Tadinho do Artemis, velho. Eu fiquei com dó, velho. Na moral, eu vou dormir chorando pelo pobre Artemis, o gato com chifres.
A gente tem duas coisas nessa vida que é certa, a morte e o chifre.
Exatamente, mas o dele tá arrastando no chão, ele tá fazendo risca-faca com chifre.
É verdade, se você aí que tá ouvindo fala, eu nunca levei chifre, você só não sabe, tá?
Passar chifre no asfalto até sair faísca.
Talvez o nosso massacote mais político que tem aqui, ele que não escolhe uma Sailor ou uma garota mágica, ele salva o mundo das bruxas escolhendo todas as garotas mágicas. Ele as convence, ele sabe usar sua lábia, ele sabe usar o momento certo pra escolher a melhor equipe. Ele é o Nick Fury dos animes, talvez o bicho mais B10 dessa lista. E outra, hein? Além de ser fofinho, ficar ganhando carinhos da sua personagem amiguinha durante a história toda, além de montar a equipe mais B10 da história das garotas mágicas, ele também é imortal. Você pode jogar ele de um prédio, esfaquear, bater que ele volta no outro dia. Tá falando de encosto, Gui? Esse é o verdadeiro encosto. Estou falando dele, o maior, o melhor, o mortal Kill Bay. Existe uma personagem que é muito mais do que uma garota mágica. Ela é uma deusa. Uma deusa treinada a ferro e fogo. Criada com a dor e o sofrimento. Conhecendo o bom e o mal do ser humano. E claro, forjada pelo amor de sua melhor amiga. Que o Beia treinou da maneira mais sádica possível para se tornar uma deusa. Estou falando de Madoka. Luna nunca treinou uma deusa. Ela treinou uma Sailor. Bota o fé.
Uma rainha, querido. Respeita.
Não. Ele treinou uma Sailor. Que o Beia treinou a deusa que salvou o mundo e todas as garotas mágicas. Se a Sailor Moon está viva até agora, é porque Madoka salvou, e Madoka só conseguiu salvar porque o Kyubei, desde o primeiro momento, falou: você vai ser a melhor, vem pra cá fazer um contratinho. Então, Gisele, Gui, Manu, vem fazer um contratinho com o Kyubei.
Eita.
Sino de criança.
Ele não matou ninguém.
Não matou querendo matar, né? Ele foi induzindo os caminhos, ele foi, realmente, como tu disse, é um personagem muito político. Ele soube jogar com as peças que tinham ali pra ele. Mas a Luna, ela tá lá, ela tá sendo, tipo, ela pelo menos produz serotonina pras personagens, entendeu? Como se ela tem um desenvolvimento pessoal que te prende a uma novelinha.
E detalhe, a Luna joga com as peças que ela tem. Os primeiros episódios de Sailor Moon, meus amigos, aquela garota pegou uma criança, falou: então, amiga, você vai se tornar uma guerreira e vai salvar o mundo. Ela teve, aí eu acho que vem a maior diferença entre eles. No caso, a didática. A Luna é quase uma pedagoga.
Um forja a ferro e fogo, outro forja com a força do amor. Porém, se você pegar indiretamente, os dois estão levando crianças, jovens, adolescentes ao risco de morte. Então, vocês não podem falar: olha, o Kyubei é assassino de crianças. Porque se o Kyubei é assassino de crianças, a Luna, ela é tanto quanto. Porque, vamos lembrar, ela está pegando criancinhas, aí a Sailor Venus está ali, está levando essas crianças ao perigo tão grande igual, porque carrega em suas costas a dor de salvar o mundo.
E de fato, as Sailors andam por aí com um alvo nas costas que elas recebem depois de conhecer a Luna. A diferença é que em Sailor Moon ninguém é decapitado no episódio 3.
Mas aí que tá, aconteceu, mas poderia acontecer em qualquer anime. Aconteceu no quê? No anime que era bom. Por quê? Porque existia uma deusa que poderia salvar no final.
Mas a salvar, assim, bem entre aspas, ela não deixou claros os objetivos dela. Mas não foi honesta.
Foi? Pô, a Madoka é honesta.
A Madoka sim, mas
a Kyubei não.
Vocês estão muito, muito bonzinhos. Cara, a gente não sabe se tudo isso que a Luna fez tinha ali alguma coisa escondida. O Kyubei uma hora apareceu. Eu gosto da realidade nua e crua. Nada é bonitinho. O comandante Abilton não sobe todos os dias com seu helicóptero pra ver pessoas lambendo sorvetes com marshmallow. Não, meu amigo. O Kyubei é a realidade da sociedade. O Kyubei é a sociedade nua e crua.
E a Luna é o que o mundo precisa pra sociedade ser melhor.
Chifre?
Exatamente. Talaricada.
A realidade com brinquedos fofos, entendeu?
Eu acho que, assim, o Kyubei, ele realmente tem uma importância, né, gigante nesse universo, mas eu vejo um pouquinho de frieza nele, né? Não que isso seja ruim, mas eu acho que para um mascote, talvez seja preciso mais emoção.
Falta carisma.
Não diria nem carisma, é emoção mesmo, né? Não, parece, às vezes, que tudo é tá se mexendo ali como se fossem fantoches, sabe? E depois do relato da Gi sobre até infidelidade de da gata lá, eu acho que não tem nada mais casos de família do que a Luna nesse embate aí, né?
Meu partido é a Luna.
Luna lá.
Por uma pequena diferença, vou votar na Luna também, porque eu senti mais emoção nessa personagem, né?
Olha aí, então a Luna passa pela primeira fase, entre a dor e a solidão, e o chifre, nossos colegas escolheram o chifre.
Luna lá, brilha uma estrela, Luna lá. Obrigada a todos os fiéis do Brasil que acreditaram que o relacionamento da Luna com o Kagero não foi romântico.
O engraçado é que ela mete um Luna lá, depois mete um fiéis na mesma frase agradecendo.
Ou referências.
Várias camadas.
Não é? Vamos para a segunda batalha do dia. Quem é que vai enfrentar Luna na primeira semifinal?
Eu queria dizer que o personagem que vai vir depois, ele perde porque só pelo formato de coxinha, a minha excelentíssima Kirara de Inuyasha já mastigaria ele, né? Nem todo mundo gosta de coxinha, mas a minha personagem que é queridíssima é a Kirara de Inuyasha. E ela engana. Tu olha aquela aparência fofinha e pensa, ela é só uma personagem fofinha. Ela fica o tempo todo no colo da Sangô. Mas não, ela não tem só isso. Ela é uma yokai. Gente, ela voa. E ela tem fogo nas patinhas. Ela tem utilidade de Uber. Ela carrega todo mundo nas costas, tá? Todo mundo. Ela tem resistência ao fogo, tá bom? Ela tem uma resistência ao fogo que ajuda bastante em batalhas. Além disso, ela ajuda o Inuyasha a treinar, coitada. Perdeu até pelo. Vamos ficar com pena, assim. Cadê a Luísa Mel nessa situação?
Calva de estresse.
Calva de estresse colocada em ambiente de risco. Cadê a Luísa Mel? Pra ir lá tirar a guarda dessa criança sofrendo. Além disso, ela é super bonitinha, cativante. Ela ajuda nas batalhas, ajuda pra Sangô ali. A gente vê a Sangô com a função do irmão dela e ela ali junto. Então, assim, gente, minha personagem maravilhosa, tá? Não ia resistir a uma coxinha, defenderei ela. E isso fica aqui. Eu acho que quem ganharia melhor contra o personagem do Gui era outro, que eu tinha escolhido, mas tudo bem. A Kirara ganharia só pela coxinha.
O meu personagem, né, é aqui que vai lutar contra a Kirara. É bem único, bem típico. É a marca registrada do anime que ele faz parte. Ele tem bochechas vermelhas. E se você diz que é o Pikachu, você tá errado, porque eu escolhi o Covinhas, né? O nosso encosto aí, o encosto do mob, que é um personagem simplesmente que acompanha o Shigeo praticamente em toda a sua jornada. Ele aparece nos primeiros episódios da primeira temporada. Ele tinha um culto religioso onde ele conseguia fazer as pessoas rirem. Inclusive o culto chamava Hahaha, né? Então ele fazia as pessoas rirem, né? Ele tem um embate ali contra o, vamos dizer assim, o personagem mais poderoso daquele universo, que é o Mob. Ele sobrevive a esse encontro, ele se alia ao Mob e acompanha aí o protagonista praticamente nessas três temporadas. Não vou entrar muito em detalhes para não dar spoiler para quem não assistiu a última. E é um personagem carismático, ele é feio, isso a gente não pode negar. Pontos negativos, ele não é tão bonito igual a Kirara, mas ele é um personagem que tá ali acompanhando, ele faz a história andar, ele inclusive auxilia o irmão do Mob a desenvolver seus poderes, o que desencadeia ali várias coisas na história, né? Ele tem algumas habilidades, ele consegue possuir outras pessoas, ele consegue usar alguns poderes. Conforme ele vai perdendo os poderes, ele vai ficando mais limitado, mas ele fica limitado em poder, e como a gente disse lá no começo, poder não é tudo para um mascote, né? Então, assim, toda vez que a gente fala de Mob Psycho, a gente lembra do Covinhas. Eu tenho certeza, o Covinhas em um embate contra a Kirara, o Covinhas fez muito mais coisa na história, e pra começar que a Manu queria escolher o Covinhas, então já tá desmoralizado aqui, entendeu? Então, assim, isso já é argumento.
Gente, eu não vou conseguir defender a Kirara, apesar de eu querer. A única coisa que ela conseguia era voar longe dele e mastigar ele que nem uma coxinha. Porque ele tem, até o Teru fala no anime que ele tem formato de coxinha. Mas é que o poder dele de possuir personagem é realmente um poder único que tem. Mas a Kirara, pelo menos, libera serotonina pros personagens. Ela é fofinha, tu pode abraçar ela, ela diminui e aumenta de tamanho. Ela é Uber, ela leva Sangô.
Ela é Uber?
A Kirara em algum momento aconselha a Sangô sobre problemas amorosos?
Ela libera a serotonina pra Sangô, porque, né, coitado.
O Covinha está ali dando conselho de vida pro Mob, mudando a vida dele, transformando aquele garoto em um homem, entendeu? O Covinhas, tudo bem. Todo mundo gosta de um animal de estimação. Mas e o seu melhor amigo, Manuela? Sua melhor amiga? Ela, a sua melhor amiga seria o Covinhas. O, a Kirara seria o Tom, entendeu?
Eu até queria defender a Kirara, mas o Covinhas, cara, é o geleia dos caças-fantasmas dos animes, cara.
O Covinhas tem até uma versão de live action da Netflix. Vocês já viram o Covinhas 3D?
Não assistam esse live action.
É live action, então qualquer coisa é traumática. Mas assim, Kirara libera serotonina, gente. Todo mundo, muito bom ouvir um amigo. Mas assim, às vezes tu não quer ouvir um amigo, amigo. Às vezes tu quer ficar abraçada no teu bichinho e chorar, entendeu? E comer chocolate. A Kirara deixaria tu fazer isso. Além disso, ela tem fogo nas patinhas, gente. Fogo nas patinhas.
Kirara tem fogo nas patinhas, mas o Covinhas faz todo um culto orar por ele, cara. Então, eu voto em Covinhas.
Eu entraria no culto do Covinhas, entendi. Aqui eu não tenho...
Eu entraria no culto do Covinhas, entendeu?
Então, gente, hoje eu voto é vai do Covinhas.
Desculpa, Bianca, o culto não é mais pra ti, é pro Covinhas.
Exatamente.
Até a Manu tá votando no Covinhas, já.
Por que eu ia escolher o Covinhas, querido?
Então, concordamos que o Covinhas ganhou?
Concordamos que o Covinhas ganhou. Acho que é até por unanimidade, eu acho que...
Cara, baile que segue.
Exatamente. Covinhas passou aí pra enfrentar a Luna na primeira semifinal.
Pegado, hein? Pegado.
Vamos pro outro lado da chave e vou falar dele, né? Ele não é um bichinho, ele é um amigo. Ele é o maior amigo que uma pessoa pode ter. Um amigo que te leva pra um outro mundo cheio de amigos pra você poder conhecer. Ele não quer de jeito nenhum participar de rinhas. Ele não quer participar de batalhas ilegais. Ele quer ser seu amigo e te levar para conhecer um mundo maravilhoso onde bichinhos virtuais fazem a lei. Meus amigos, eu estou falando dele. A cara, a estampa de Digimon. Ele que pode ser um ou mais amigos para você, porque ele pode evoluir ou voltar ao tamanho normal, não tem frescura? Agumon, o Digimon do Digi Escolhido da Coragem.
Eu entendi, tá? As insinuações te pego mais tarde, Raul.
Bom, meu personagem, para começar, tem um apelo emocional para mim. É um personagem do meu anime favorito, anime de infância. Se você tá igual eu, chegando aí na casa dos 30, dor na coluna, você vai lembrar dele. Meu personagem, ele representa o renascimento. Eu diria que ele é uma fênix dos animes shounens, né? Eu tô falando do Pio, de Yu Hakusho. O Pio começa ali como um ovo, que o Yusuke tinha o desafio de que aquele ovo chocasse, e o que saísse ia definir se ele ia ressuscitar ou não. E aquele ovo é simplesmente a representação mais pura que existe do coração do Yusuke. E o Yusuke, né, o protagonista, um cara bad boy, bate nos outros, fuma cigarro, mata a aula. É o bad boy ali da história. E quando aquele ovo eclode, nasce um passarinho azul, belo, com cabelo, já enfrentando uma coisa que todos nós homens tememos, que é a calvície, né? Ele já tem cabelo, entendeu? Não tem problema com isso. E ele ali representa o lado bom do Yusuke, né? Ele representa toda a bondade que existe no coração do Yusuke. E ele tem um vínculo com o Yusuke, né? Um vínculo empático. Então, quando o Yusuke morre, né? Spoiler lá no do episódio 90, ele sente aquilo, ele vai lá e renasce junto com o Yusuke como uma ave gigantesca, como uma fênix, que carrega o Yusuke até a luta onde os seus amigos estão sofrendo. Quando o Yusuke tá treinando pra pegar a doutrina da Genkai, quem que vai lá dar água na boca dele? É a Keiko? Não, é o Pio. Ele cata as orelhinhas, cata aquela água suja da caverna, dá pro Yusuke beber porque ele tá apanhando.
Você tá defendendo ele mesmo isso?
Tô defendendo. Ele é parceiro. Ele é a metade boa do Yusuke ali. O Pio é a representação do renascimento, a fênix de Yu Hakusho. E meus argumentos acabam por aqui.
Eu não vou esculhambar o Pio, porque Yu Hakusho é um dos animes da minha história, da minha infância. Porém, contudo, todavia, o Pio representa ali as mudanças do Yusuke durante a obra. Ele é uma representação visual das mudanças do Yusuke. Só que isso acontece em 3, 4, 5 episódios de um anime de 300. Fora isso, a maioria do tempo ele é totalmente relevante, infelizmente. Ele é relevante pro anime. De vez em quando ele aparece na mão da Keiko lá, com a Keiko fazendo carinho. Se a gente lembrar quando aconteceu a cena cena que o Gui comentou dele renascer, quando ele renasceu como uma ave, ele desapareceu até o último episódio, porque esqueceram dele, entendeu? Enquanto nosso Agumon, não. Ele é o herói da coragem. Ele é a esperança, ele é o War Greymon.
É, eu confesso que o Raul quebrou minhas pernas, vamos ser justos. Amo o Pio Hakusho, amo o Pio, mas o Pio não fala nada, aparece em 4 episódios. Não tinha pensado por esse lado. Tinha romantizado que ele era a Fênix, ressuscitava, dava água na boca do Yusuke quando o Yusuke tava lá passando ruim. Mas no fim, acabou, entendeu? Tudo bem, tudo tá bom. O Agumon fala, cara, já perdi. Entendeu?
Muito honesta.
O erro do Gui é que ele pegou um anime que eu conheço muito bem. Eu conheço o Yu Yu Hakusho demais, eu assisti várias vezes. É um anime que eu assisti na infância, né? Passava na TV. Então, eu assisti 4, 5 vezes, eu li o mangá várias vezes também. Então, eu sei que, tipo, o Pio, ele mal aparece na história. A importância dele na obra é só pra representar mudanças na vida do Yusuke. Mas enquanto ele não tá mudando, ele some, entendeu? Essa é a grande realidade. Infelizmente, não que o Pio não seja fofo, ele é pra caramba, mas é isso.
Desculpa, Pio, você foi embora.
O Pio foi de base, né, gente? Porque, assim, eu nunca fui uma Digi escolhida, tá bom? Eu nunca fui a pessoa de consumir Digimon. Minha seita é outra. Mas eu assisti o Yu Hakusho várias vezes. A questão é que eu não lembro do Pio sendo relevante.
Porque não é.
Tipo, eu assisti Digimon uma vez quando eu tinha, tipo, 7 anos. E eu lembro do Agumon até hoje. Um dos meus grupos favoritos de K-pop está promovendo nesse momento é o Red Velvet, o comeback chamado Birthday. A Yeri simplesmente tá usando a porcaria da imagem do Agumon no fone de ouvido dela, sabe? O cara tem impacto. Eu não posso negar isso. Eu vou de Agumon, família.
Eu gostava muito de Digimon, é um anime que eu tenho muito carinho. Eu assisti quando eu era criança, no tempo da TV Globinho. Eu me lembro com muito carinho do Agumon. Eu assisti recentemente quando teve aquela temporada em 2020. E o Agumon sempre teve um papel muito relevante dentro da história, muito incentivador para os personagens, entre mesmo para os outros Digimons. Enfim, gosto bastante, então vai de Agumon. Agumon é carismático. O Pio é fofinho, mas o Agumon é. Ainda lembra uma coisa meio Jurassic Park, sabe? Tem uma coisa meio...
Ele ainda fala chama neném, né? Tipo, te chama, né, mano?
Ele me chama! Quando ele lança aquela papela de fogo pra meu rosto, segundo meu pai.
Então, Agumon passa pra próxima fase pra enfrentar quem?
O meu personagem é um personagem muito carismático, muito fofinho. E se tu tá em dúvida sobre aquela amiga, se ela é verdadeira contigo, aquele companheiro do rolê que... Tu fica em dúvida se ele te passa uma coisa positiva, se ele tá te influenciando pra um bom ou mau caminho. Pode contar com ele, porque ele é a Márcia sensitiva dos rolês. Tô falando dele, do Quero, de Sakura Card Captors. Boa, cara, boa! Ele consegue sentir quando tem alguma... Ele tem uma sensibilidade mágica, ele tem a capacidade de sentir presenças mágicas. Então, assim, isso, magia o quê? É energia? Então... Se tiver alguma coisa ali misteriosa no rolê, ele vai te avisar. Ele vai conseguir dizer com exatidão quem é que tá com essa energia. Além disso, ele faz um escudo de barreira de energia. Ele consegue se proteger e também proteger outras pessoas de ataque físico ou de ataques mágicos. Quando ele tem a carta fogo, ele consegue ter a respiração do fogo. Então ele lança bolas de fogo. E quando ele tem a carta fogo e a carta terra, ele ganha a sua... Como é que a gente fala? Sua forma verdadeira, que é um leão, um tigre alado com asas, lindíssimo. Então, assim, ó, ele é fofo, ele vai te proteger. Além disso, vai ser um ótimo companheiro pra videogame, porque ele ama videogame. Vai te ajudar a passar naquela fase difícil. Vai ser teu companheiro, vai dividir o quarto contigo, vai ser aquele bichinho que sempre te acompanha. Teus amigos vão gostar dele, porque ele é fofo. Outra coisa também, doce. Ama um docinho. Quer um companheiro melhor pra festa de criança, pra dividir um docinho, comprar um doce no final de semana? Então, é ele. Quero, gente, é o bichinho do rolê. Além disso, ele tem uma capacidade que... ele tem título. Vamos começar por aí. Ele tem o título de guardião do lacre das cartas Clow. Então, assim, gente, vocês querem um amigo que ajudem vocês a ver se vocês estão num caminho bom, com amigos legais, proteger vocês de coisas ruins, tanto física quanto energética. Ah, sei lá, quero fazer um churrasco com um amigo, não tenho fósforo, beleza, vamos pegar o Kerberos. É isso, gente. Fica aí.
Vamos pegar um bicho pra assar outro bicho. É, ok.
Manu falando de churrasco, velho.
Ela usou a carta churrasco mesmo sendo vegetariana.
Ela fez o que precisava ser feito pra defender seus argumentos.
Eu joguei o jogo da vida, tá bom?
Esse é o nível máximo de apelação, cara.
É porque ela sabe que o oponente é forte.
Sim.
Senhoras e senhores, estamos aqui falando de mascotes, né? Antes dessa gravação começar, a gente tava conversando aqui, né? Tipo, batalha de mascote. Não pode ser força física, né? Só força física, porque, poxa, tem mascote que é só bonitinho, tem mascote que é só alívio cômico. Mas, às vezes, uma mascote pode simplesmente transcender todos os níveis que nós debatemos anteriormente e se tornar algo muito maior. Eu tenho muita simpatia por todos os mascotes que nós falamos nessa lista aqui. E, olha só, no meu quarto aqui, enquanto a gente tá gravando, eu olho pro lado, eu vejo uma pelúcia da Luna e eu tenho uma pelúcia do Kyubey. Mas eu tô vendo, por baixo, uns 7, 8 itens do Guerreiro da Vez, porque às vezes o mascote, ele existe, né, pra ser a cara da marca. É pra isso que o mascote existe. Eu sou publicitária, tá bom? Eu sei do que eu tô falando. Só que às vezes uma mascote simplesmente fura a bolha em uma proporção em que ela se torna a segunda pessoa, sabe? A segunda melhor pessoa do ano pela revista Times, eleita em 1999. A gente saiu um pouco aqui do campo da mascote. Nós extrapolamos o campo real aqui, a vida real, até o campo social. Às vezes essa mascote torna o símbolo da revolução climática que aconteceu no Chile entre 2019 e 2021. Às vezes essa mascote simplesmente se torna um dos rostos mais conhecidos do mundo. E às vezes essa mascote recebe uma música em português devido à sua grande relevância. No ano de 2000, tá bom? Vindo da cantora Eliana. E eu vou citar a música aqui, atenção. Amarelinho, tão bonitinho, é tão fofinho. O nome dele é Pikachu. Senhoras e senhores, Pikachu, ele é um Pokémon? Ele é um Pokémon, você sabe disso. Você já jogou qualquer jogo de Pokémon na sua vida, você encontra dúzias de Pikachus. Mas você sabe que um é especial. E você sabe que nós estamos falando do Pikachu do anime, o Pikachu do West.
Do mesmo jeito que a Manu não se ajudou falando do churrasco, coisa que ela não acredita, isso já é um ponto negativo na minha votação aqui. Você não se ajuda aí querendo levar o Pikachu às alturas, citando Eliana, né?
Eu concordo.
Eu não queria falar não, mas puta que pariu, né?
Eu só fico pensando assim.
O Djavan não vai fazer uma música sobre o Pikachu. Eu tenho que jogar com as cartas que eu tenho, cara.
É isso mesmo. Já que a gente não se ajude, a gente tem que jogar com o que tem.
Exatamente. Olha, vamos lá. Vocês têm que abrir um pouco a sua cabeça. Porque nós não estamos falando aqui de qualquer Pikachu, tá bom? Nós estamos falando do Pikachu do West. Que você conheceu lá em 98, tá? Um Pikachu gorduchinho, teimoso. Mas muito carismático, tá bom? Muito simpático. E que era teimoso, era ranzinza, era fofinho, mas não tinha ali tanto conteúdo, né? Senhoras e senhores, olha onde nós estamos no anime. Olha o que o Pikachu já fez. O Pikachu, ele conseguiu ali, né? O anime de Pokémon, todo mundo sabe que existe pra ser promo dos jogos de Pokémon, né? Pokémon é a franquia mais rentável que existe na face da Terra, superando Disney, Marvel, Star Wars, Mario, é tudo, gente. Acima de Pikachu, só o balão da Equipe Rocket, tá bom? Por quê? Meus amigos, quando que uma mascote dessa lista aqui, qualquer uma, tá? Poderia se tornar embaixador de Osaka. Porque foi o que o Pikachu fez em 2017. Bom, e aí vamos voltar para os critérios normais. Porque eu sei que ficar esfregando na cara que o Pikachu é embaixador, que o Pikachu tem avião, que o Pikachu é símbolo de protesto climático e é a segunda melhor pessoa do ano de acordo com a revista Times de 1999, não vai ajudar. Vamos colocar o Pikachu do anime, né? Vamos falar do Pikachu do West. O que, que o Pikachu do West fez? Bom, o Pikachu do West, ele é primeiro o propulsor, tá? Do anime Pokémon. Ele foi escolhido no lugar da Clefairy, que seria a mascote, né? Mas eles falaram, esse cara aqui é mais simpático. Então eu vi aí um recasting, tá, do nosso protagonista.
Quer dizer, então, que a personagem principal seria a enfermeira Joy, é isso?
Não, mas ele teria a Clefairyzinha ali. E o Pikachu, ele move a trama, porque se o Ash tivesse chegado atrasado no laboratório do professor Carvalho, o professor Carvalho falou, então, amigo, você chegou atrasado, não tem nada. O Ash falava, que pena. E eu subi os créditos inéditos e nós não teríamos o meu anime favorito, tá bom? Nós não teríamos tantas conquistas, tantas vitórias e tantas alegrias ao lado dessa franquia. Se o Pikachu não tivesse eletrocutado a bicicleta da Misty, o Ash não ia ter feito companhia ali nos primeiros anos de jornada dele, né? E também foi a mesma coisa que ele fez pela May anos depois. Mas, vamos parar de falar de caos, tá bom? Porque eu acho que todo anime tem sua dose saudável de caos, e eu acho que isso precisava ser dito, tá? A gente tem que falar sobre o elefante na sala, pra falar das coisas boas. Pikachu, ele é extremamente carismático, ele é extremamente bonitinho, ele é extremamente poderoso, tá bom? Vamos falar de lore, não vamos falar de atributos, não vamos falar da realidade dos jogos. Vamos falar sobre como esse Pikachu beira ser um semideus dentro desse anime. Porque eu não consigo contar nos dedos de uma mão quantos lendários, míticos, esse bichinho fofíssimo já surrou.
É, você falou que ele é fofinho, que ele é bonitinho, certo?
Uhum.
Então, qual é a versão que você prefere dele? A versão gordinha, que ele estreou, ou a versão depois do CrossFit, que é a versão atual?
A versão gordinha, a versão rechonchuda, tá bom? Eu acho que, como sociedade, nós todos perdemos quando o Pikachu fez bichectomia e lipoaspiração. Pikachu, que poderia ser tema pra um podcast inteiro, de 2 horas falando sobre como esse bichinho mudou a história, não só de Pokémon, mas da Game Freak, tá? Mas falando aqui do anime, o Pikachu é bonitinho, o Pikachu é extremamente forte, o Pikachu é um excelente companheiro, porque, senhoras e senhores, quantos Pokémon defenderiam seu treinador com unhas e dentes, mesmo após ele fracassar tantas vezes consecutivas em tudo que se propõe a fazer, tá bom?
Chamou o dono de fracassado.
Chamei mesmo. Eu tenho muito orgulho do Ash e de onde ele chegou hoje. Mas o Ash lutou muito pra estar ali. E não é difícil você encontrar um amigo que, depois de te ver quebrando a cara várias vezes, vai falar: vamos parar. Talvez outras metas, não. O Pikachu sempre acreditou no Ash. Inclusive...
É por isso que é importante ter um amigo sensitivo que nem o Kerberos, pra avisar quando tem amigo assim do lado.
E aí também tem esse argumento que a Manu usou. O Quero fala, o Pikachu não fala. Senhoras e senhores, o Pikachu do Ash fala. O Pikachu do Ash fala no filme Pokémon Escolhe Você, lançado em 2018, se eu não me engano. E, honestamente, vamos falar de um amigo que tá sempre do seu lado, que acredita em você. E, rapidinho, passando aqui pelo que tá acontecendo agora no anime de Pokémon. Vitória do Ash só foi significativa da maneira que foi, inclusive eu tava falando isso com o Vulpix 2 dias atrás, porque todo o último episódio, o episódio que o Ash se consagra um campeão, só teve aquele peso por causa do Pikachu, porque se qualquer outro Pokémon tivesse entrado naquela batalha, naquele episódio, as coisas não seriam tão interessantes. Porque se teve uma coisa que mudou muito no anime de Pokémon durante os anos, foram as companhias do Ash, foram os times do Ash, foram os rumos que o anime tomou em XYZ, uma coisa bem mais séria, ali como também no começo de Pokémon Diamante e Pérola, né? Que tinha todo aquele arco da caçadora Pokémon, que era uma coisa um pouquinho mais dark. Dark, entre muitas aspas, porque Pokémon. E em todos esses anos de mudança, a constante, tá? É o Pikachu. Porque o Pikachu amarra tudo. Essa jornada, a jornada de Pokémon, o anime de Pokémon que nós acompanhamos por todos esses anos, não é só a jornada do Ash, mas é a jornada do Ash e Pikachu. Por isso aquela vitória foi tão significativa. Por isso que aquele momento em que o Pikachu desmaia no anime, ele tá perdendo a batalha e desmaia, ele ouve a voz do Ash, e ele ouve a primeira frase que o Ash disse pra ele, de como ele era fofinho, antes, dita segundos antes dele eletrocutar o Ash quase até a morte. E aí ele tem aquele flashback de todos os Pokémon que fizeram parte da jornada do Ash, e ele sabe que ele tá ali não só como Pikachu do Ash, mas como representante de tudo que aconteceu em todos esses anos de anime. E é nesse momento, é nessa hora que ele tem forças pra levantar e pra ganhar. Porque não existe vitória do Ash sem o Pikachu. Não existe anime de Pokémon sem o Pikachu. E digo que a cultura pop perderia muito sem o Pikachu. Por isso, eu acho que o Pikachu nunca poderia sair do anime, tá? Mas isso já é conversa pra outra história. A gente pode falar mais de Pikachu mais tarde, quando ele avançar para a próxima fase.
Eu acho tudo maravilhoso dito a favor do Pikachu. Acho incrível toda a jornada. Não entendo tanto assim de Pokémon, porém o Kerberos, tudo que ele conquista junto com a Sakura é real. Enquanto com o Ash e o Pikachu é um coma do Ash.
É real. Isso é verdade mesmo. Agora ela usou o argumento secreto. Agora ela usou o melhor argumento.
A Manu lançou o Ash em coma.
Acho linda a narrativa, acho linda a história, mas enquanto o Kerberos tá lá de verdade ajudando a Sakura nos desafios do dia a dia, com os amigos dela, com as cartas, inclusive participando da família da Sakura. Já que a Sakura não tem mãe, alguma presença no cotidiano dela, a gente vê que é uma família muito unida, tem o irmão dela, o pai dela, os amigos dela, mas ele tá lá de verdade, os dois vão crescendo juntos. O Ash e o Pikachu, realmente muito linda a jornada também, porém é em outro plano, não é num plano real, de verdade, como o nosso.
Ela te deitou agora, gente. Queria falar, não.
O Pikachu é a família do Ash, porque quando ele sai, e às vezes o Ash não tem ninguém, logo nos começos de jornada, ele só tem o Pikachu. Inclusive, o Ash já quase morreu para proteger o Pikachu, e o Pikachu já quase morreu para defender o Ash. A relação é recíproca.
Ô Gi, você pode até falar que o Pikachu é o melhor amigo. A única família que o Ash tem se chama Mr. Mime, que é pai dele.
Meu Deus, isso tá ficando muito bom. Já citaram o Ash em coma, agora o padrasto do Ash.
O grande Pokémon que levou o Ash à vitória ali não foi o Pikachu. O grande Pokémon do Ash se chama Greninja.
XYZ passou, supera, viúva.
Olha só, a Sakura, se a gente for ver, ok, temos outras sagas ali, tudo bem. Mas assim, a Sakura não demorou 25 anos para as coisas acontecerem. Sakura não abandonou a escola para realizar os seus objetivos. O Kero ainda incentivava ela, apoiava ela a estudar. O Ash largou a escola, demorou 25 anos num coma.
Não.
Num coma. A gente viu o Pikachu ainda, a gente viu descaso animal nesse caso. Cadê Luísa Mel? O Pikachu definhou, perdeu bochecha, perdeu peso. Cadê o Ash alimentando esse pet? Nem no coma ele alimentou esse pet. Péssimo pai de pet.
Senhoras e senhores, imagine percorrer um continente a pé. É óbvio que ele ia perder peso, tá bom? E detalhe, o Ash não abandonou a escola, porque o mundo Pokémon é pro analfabetismo, tá bom? Escola é novidade por ali.
Você tá querendo se ajudar, José? Isso mesmo. Eu vou falar a real, Gi. O Pikachu realmente é um dos bichinhos que tem a cara do Japão. Eu não falo nem só dos animes, né? Ele realmente...
Ele tá na camisa da seleção.
Forte. Ele esteve na camisa da seleção do Japão, que nunca passou das oitavas, mas ele já esteve na camisa da seleção. Só que, quando um bichinho fica super famoso, todas as partes ruins também vêm à tona. E o Pikachu, do mesmo jeito que ele é um superstar, ele tem que conviver ali com o fato dele ser um desordeiro. Ele quebrou duas bicicletas, tá?
Dois crimes de menor potencial ofensivo em 20 anos de carreira. Qualquer subcelebridade americana faz pior numa noite.
Ele quase matou o seu dono várias vezes, eletretado.
Por amor.
Ele não é da família, porque o paternal é o Mr. Mime. O Pokémon mais importante do Ash em batalha também não é o Pikachu, porque o Pokémon mais importante do Ash em batalha foi o Greninja. Isso aí é indiscutível e você não pode falar que é mentira.
Menino, é porque você não viu a Loli, o que foi o Zuzemove?
É indiscutível, então... E o Kero, querendo ou não, pro seu anime, que é muito menor, sabe? É muito menor do que Pokémon, que tem 14 temporadas, que é menos de um ano, porque o Ash continua com 10, né? Porque ele está em coma.
Teorias da conspiração mais tarde, família.
O Kero, ele continua... O Kero, ele é um personagem super relevante. Ele é guardião das cartas. Ele tem um poder incrível. Ele é tão carismático quanto o Pikachu. Ele é fofinho, ele é poderoso. Ele tem tudo que a gente pode dizer, assim, que a gente pode... Que a gente fala assim, pô, realmente, cara, esse personagem, ele tem tudo pra você votar nele.
Não tirando as atribuições do Pikachu, tá? Realmente, eu concordo super com o Raul e com o que tu falou hoje. Mas eu vejo por outro lado de questão, tipo, eu quero, tipo, realmente vendo de uma forma mais realista, assim, no cotidiano, sem ter ninguém em coma. Mas é realmente, pra mim, o Ash tá em coma, gente.
Não, o mundo sabe que o Ash tá em coma.
Aí, tipo, tu vê ele ali participando realmente do cotidiano da Sakura. Tu vê ele querendo interagir com as pessoas ao redor dela, mesmo que indiretamente, ajudando ela, sabe? Não que o cachorro não faça isso, mas é num outro contexto. E ele também consegue ser tão importante quanto, assim, óbvio que ele não tem um peso, porque realmente é aquilo. Tu pensa em Pikachu, tu pensa direto no Japão, tu associa direto, assim. Tanto que eu acho que o Pikachu, com certeza, isso é óbvio, se tornou maior do que o próprio Ash dentro do universo do Pokémon. Isso é fato, tipo, ele se tornou maior.
Sim, isso é fato. O Ash pode sair do anime, o Pikachu não.
É isso. É exatamente isso. Tipo, óbvio, a gente tem uma simpatia pelo Ash, mas tu vê que ali o Pikachu é maior do que ele. Então eu acho que o Quero não tirou esse peso da Sakura. Tipo, ela tem o peso, o papel dela ali, e ele também tem.
E ele é relevante pra Sakura ao extremo. Sabe, por exemplo, o Pikachu, eu acho que o ponto alto dele, o mais importante dele que a gente tem que citar, foi que a Gisele explorou muito bem, inclusive, é o fato dele ser um superstar no Japão. Porém, o Ash, ele teria a jornada dele e tudo mais, ele conseguiria chegar aonde ele chegou com outros pokémons. Se ele tivesse pegado o inicial lá, eu sei que, tipo, a história seria outra. A gente teria outro Pokémon que seria o principal, a cara do Japão, mas o poder da amizade. Mas o Ash chegaria, sabe, conseguiria ficar lá 14 anos, continuando com 10 anos, e chegando ao seu objetivo da mesma forma, mas se fosse, sei lá, um Bulbasauro no lugar do Pikachu, entendeu?
É.
A Sakura não chegaria no seu objetivo se não fosse o Quero.
É, faz sentido.
Um bom exemplo de anime bom do Pokémon é Pokémon Origins, que não é um Pikachu, né?
Nossa, é fantástico Pokémon Origins.
É um Charmander, né? E serve bem também.
Então.
Bom, eu vou ser sincero, Pokémon é uma das minhas franquias favoritas de jogos. A gente tava conversando antes de começar a gravar. Eu sou rato de Pokémon, amo competitivo de Pokémon, amo Pokémon no geral. A minha calopsita que faleceu esse ano, ela chamava Pidgey, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, sou apaixonado pela franquia. Gosto do Pikachu, acho um personagem, um mascote que realmente é a cara do Pokémon. Ele é um personagem fofo, acompanha o Ash, tem vários momentos de emoção extrema, como por exemplo, quando lá no filme de 98, 99, quando o Ash vira pedra e ele fica dando choque. Quem, eu assisto aquilo lá, eu choro. Toda vez que toca o Adeus de Pikachu também eu choro. Enfim, gosto muito do Pikachu. Mas eu acho que pra mascote, dentro do anime, ele acaba tendo ali um, não um brilho ofuscado, mas de todos os Pokémons, o Pikachu não é o meu favorito, entende? Eu acho que tem muitos outros pokémons, tem muitas outras possibilidades, tem muitas outras coisas. E em relação ao Quero, né, o Kerberos, ele é um personagem ali com menos tempo de tela, né, pela quantidade de episódios. Eu acho que é um embate difícil. Acho muito legal o lance dele ter uma outra forma, dele ter aquele papel de protetor da Sakura, né, ser o guardião das cartas Clow. E então, assim, raspando ali na trave, eu vou votar no Kerberos.
O Tigre Guerreiro! Olha a referência aí, só os velhos vão entender.
É, essa foi longe, Raul.
Não era igualzinha?
Meu Deus do céu.
É, amigo.
Quando eu coloquei o Pikachu nesse rolê, eu tinha certeza. A única coisa que não pode vir à tona é o fato dele ofuscar o Ash. Droga, Manu. Parabéns.
Eu não, como eu disse, eu não entendo tanto de Pokémon, tá? Eu vi, tipo, a primeira temporada, pra mim é maravilhosa. Eu amo, inclusive, meu sonho é um Charmander de pelúcia. Só que eu nunca acho o tamanho que eu quero. Eu acho maravilhoso e eu acho um dos melhores animes pra se introduzir, principalmente criança dentro desse universo, pegar ali produções dos anos 90, 2000, pra mim é o melhor, sabe? Mas, e eu acho que tu associa muito isso, a questão do Japão, mas ele se tornou maior do que o Ash e não é que seja um problema, mas tu não associa a jornada do Ash, a jornada de crescimento dele, entendeu? Eu acho linda a relação dos dois, demais assim, e eu acho maravilhoso o que Pokémon representa pra esse nicho dos animes. Eu acho que se hoje que esse nicho é, se deve muito a Pokémon. Mas mas assim, tipo, tu pensa em Pokémon, tu pensa o quê? Pikachu no Ash.
Era a única coisa que eu não podia deixar vir à tona. Parabéns, mano. Você me pegou.
Luna de Sailor Moon versus Covinhas. Final diferenciado, hein? A Luna vai enfrentar o seu segundo adversário trevoso.
Então, senhoras e senhores, Luna está nessa posição porque ela merece. Luna está nessa posição porque ela merece. Luna é uma personagem que é extremamente humana, tá bom? Ela tem seus momentos, tá? E eu sei que o Covinhas é carismático. Eu entendo. Eu votei nele, eu acabei de falar que eu entraria no culto dele. Mas a questão, meus amigos, é que nem sempre a gente pode estar ali com aquele bro que vai estar alegrando a turma, sabe? Às vezes a gente precisa daquela pessoa no rolê que vai ali te colocar um pouco de sensatez na cabeça. A Luna, ela, além de ser essa pessoa, né? Além de ser extremamente responsável, além de ser uma querida, ela, como é que eu posso defender a Luna? Gente, eu estou ficando sem argumentos. Eu acho que eu gastei tudo na primeira fase e agora tá difícil. O que eu quero dizer é, a Luna é a melhor, tá bom? Garotas Mágicas Univos, tá? E cadê aquela edição de luxo do mangá de Sailor Moon que a Panini ficou de lançar que nunca mais lançou? Tô devagando, gente. Real, perdi aqui. Gastei tudo na primeira fase, socorro! Mas é isso.
Tudo bem, amigo, preocupado com
mas é isso, o que eu quero dizer é, a Luna está nesse local porque ela merece, não apenas por ser uma boa amiga, não apenas por ser carismática, do seu próprio jeito ali, tá bom? A Luna não é a caracuda carrasca que muitos acham por causa dos 3, 4 primeiros episódios de Sailor Moon. E você tem aí uma personagem super completa, uma personagem super querida, uma personagem que move a história, que é muito relevante, tá? Que ganhou seu próprio arco de desenvolvimento no filme próprio e no mangá também. A Luna é muito bem desenvolvida, não só no mangá de Sailor Moon, mas também no Sailor Moon Short Stories, tá? Que são, como o próprio nome diz, ali pequenos curtas em que você vai ter um pouco mais da personalidade de personagens que já não aparecem tanto. A Luna, ela não fatura em tela, tá? Ela tá lá no que ela precisa estar. Fora isso, não é que ela suma, tá? Ela tá sempre ali, ela tá sempre ajudando. Ela tem seus próprios rolês, é isso que eu quero dizer. Ela não tá sempre em batalha, mas a Luna está sempre no seu coração. Vote Luna.
É, os próprios rolês dela a gente sabe qual que é, né?
Pelo amor de Deus, essa mulher é fiel, gente. Uma mãe.
É.
Ei, infiel.
Inclusive, tem um episódio que ela fica encarando a igreja porque ela tem muita vontade de ser freira e de casar. Eu não sei como ela vai lidar com essas duas.
É meio ambíguo, né? Que é ser freira e casar.
É porque, na verdade, ela olha muito a igreja. Aí você pensa, meu Deus, ela quer ser freira. Aí, no final do episódio, a Artemis fica... Por que você fica olhando a igreja? Tá doidão, né? Aí ela fala, não, é porque meu sonho é casar na igreja, né? Toda de véu e tal. E nisso ele já tem a Diana. Então é assim, uma famíliazinha formada, tá bom? É a representatividade materna no mundo das mascotes. Quem mais tem filho?
Ela quer ser freira e casar só pra atrair o cara.
A gente acha que ela quer ser freira, mas na verdade ela não quer. Ela só tá olhando a igreja porque ela quer casar. E ela fica lá com um arzinho melancólico, porque nesse momento do anime, ela ainda não sabia que ela podia virar a gente.
Ou seja, a Luna é o Zezé de Camargo dos mascotes.
A Luna é tudo, gente. Vote Luna.
Ela disse que ia casar, mas a gente sabe, ela queria dar um pulo na igreja pra se confessar, entendeu? A real é essa.
Contado das infidelidades.
E olha que ela tem que confessar tudo, viu?
Não, a gente vai na igreja confessar, já que o ralo, o que é que a gente fala que, desculpa, padre, eu pequei, eu coloquei garotinhas de 14 anos em risco ao transformá-las em guerreiros estelares pra lutar contra forças diabólicas. Amém.
Eu coloquei galha no meu gatinho. E é um gatinho mesmo.
Não existe teste de paternidade maior do que a Diana ser cinza. A Luna é preta, o Artemis é branco. Bum!
Ó, no ratinho esse anime já ia fazer sucesso.
Falando sobre desenvolvimento, né? Vou usar um dos meus argumentos mais poderosos aqui. O Covinhas é um personagem que queria dominação mundial lá no começo. Só que ao conviver com o protagonista, com o Mob, ele acaba criando ali um vínculo. E no fim, no momento em que ele... Na segunda temporada, no momento em que ele poderia trair o Mob, que é quando o Mob deixa ele possuir o corpo dele pra cuidar dele, ele poderia ali ter tomado o controle do mundo, porque o Mob é o cara mais poderoso ali daquele universo. Mas não, Covinhas manteve sua fidelidade ao seu amigo, estava ali, manteve seus princípios, inclusive o próprio... Acho que alguém fala, por que, que você deixou ele usar teu corpo? Ele falou, porque eu confio no Covinhas. Então o Covinhas é um personagem que ele vai crescendo durante a obra e realmente sendo aquele companheiro ali fiel que tá do lado do Mob. Já começa na primeira temporada, quando o Mob tá lá apanhando do Teru porque ele não quer brigar, o Covinhas fala, ah, você quer saber? Então eu vou usar aqui e vou te dar uma pancada. Covinhas assume a sua forma bombada, que além de tudo, o Covinhas tem uma forma bombada, cara, entendeu? É uma forma bombada, leva um tapa ali, quase é extinto, fica com pouquíssimo poder, vai aparecer 3 episódios depois semi-morto, né? Mas o Covinhas é um personagem que tá ali com o Mob, fiel, entendeu? A Luna é uma personagem incrível, uma personagem com presença, carismática, doutrina ali as meninas a seguirem o caminho das garotas mágicas, né? O Covinhas, ele não tem muito poder além do Mob. Ele não consegue guiar o Mob pra ser um cara mais forte. Ele guia o Mob pra ser um homem melhor.
Por falar em fidelidade, só queria dizer que quê? Luna, Sailor Moon Cristal, né? Que é a primeira fase ali de Sailor Moon. É, ou Sailor Moon Classic, dependendo de qual anime você está assistindo. Ela vem do futuro, né? Ela vem sob ordem de Rainha Serenite. Por quê? O futuro foi destruído. E as meninas, não é que elas vão ser doutrinadas para serem garotas mágicas. Elas já são a encarnação das protetoras da Princesa Serenite. E elas só precisam ser despertadas para essa vida. Não é como certos mascotes que precisam convencer garotinhas a assinarem contratos que elas nem leram as linhas miúdas, tá bom? E ela poderia, quando chegou aqui, ter falado: rapaz, o mundo vai acabar daqui a um século. Isso não é problema meu. E tocado bonde, vivido sua vida normal, casando na igreja como ela sempre sonhou, mas por fidelidade. E eu acho que esse é o arco principal de desenvolvimento da Luna, é que ela é uma pessoa muito apavorada. Sei lá, seu estresse pós-traumático da guerra e de ver todo mundo que ela amava morrer, é claro. Mas ela chega aqui como uma figura muito carrancuda e com as meninas e com a jovialidade das meninas, ela vai se soltando e ela vai se tornando essa pessoa mais doce e querida. Só tem Luna.
Tem que voltar, eu gosto muito dos dois. Mentira, eu acho que eu não posso dizer que eu não tenho uma certa imparcialidade pra votar, porque eu gosto muito do Covinhas em Mob Psycho. Eu amo Mob, é um dos meus vídeos. Se vocês ainda não assistiram, pelo amor de Deus, terminem de ouvir este podcast e assistam Mob. É, pra mim, ele é muito superior ao irmão dele, que é o One Punch Man, que ele é do mesmo autor do One Punch Man. Então, eu acho que o Covinhas, ele tem uma influência na vida do Mob positiva e o Mob tem uma influência muito positiva na vida deles, porque ambos buscam a evolução de si mesmos e eles querem acreditar um no outro e acreditar na humanidade, mesmo com os defeitos, com as dificuldades. E ele come peculiar, ele é um personagem muito expressivo de sua maneira. Então, assim, amo a Luna, tá? Amei os argumentos da Gigi, amei teus argumentos.
Eu entendo. Obrigado. Essa ficou difícil. Essa, puxa, minha mente ficou difícil pra caramba.
Senhor de consolo, eu não sei nem que argumentos eu vou fazer na rodada, mas enfim. Porém, assim, ó, o peso do Covinha sendo o grilo falante do Mob, gente, assim, e o desenvolvimento dele, a virada dele, maravilhosa. Então a gente chamou de Mob, de Covinhas.
Eu acho impressionante como o Covinhas aprende com o Mob, como o Mob aprende com o Covinhas. É uma jornada de conhecimento, né? De autodescobrimento dos dois. E nesse fator, assim, relevância entre personagem e mascote, eu vou de Covinhas.
Senhoras e senhores, a história se repete. Depois da batalha dos samurais, que eu fui aniquilado duas vezes seguidas, um minuto de silêncio.
Covinhas é o primeiro finalista. E vamos descobrir quem vai enfrentar ele agora. Porque a próxima batalha é Agumon versus Kero. Olha, vai ser uma batalha difícil. São dois personagens super relevantes pra sua história. Porém, Agumon, ele não é um subprotagonista da protagonista. Ele não é o mascote que ajuda o protagonista a chegar num certo ponto, né? Do ponto A ao ponto B. Ele não é o animal de carga, aquele que vai segurar as cartinhas, não. Ele é o cara, ele é um companheiro de verdade. Ele é o melhor amigo, ele é o protagonista de uma série. Ele é o protagonista de uma história. Ele não é ali o personagem relevante pro Japão, mas não é o personagem mais relevante pela sua história. Não, ele é o personagem mais amado de Digimon. Porque além dele ser mega poderoso e chegar até virar um deus, né? Que é o Omnimon ou Omegamon, dependendo de como vocês encontram aí a tradução. Ele é o seu melhor amigo. E ele já foi o melhor amigo de dois grandes personagens. Já tivemos o Agumon do Digimon Adventure, que ele é o grande ali coração, né? Ele é a coragem embutida, ele é o coração do nosso personagem principal. E a gente tem ali também um segundo Agumon lá na frente, que ele é um Agumon mais porradeiro. Inclusive, ele, seu personagem amigo, sai na porrada pra salvar o mundo. Isso é legal demais, cara. Fora isso, tenho que dizer que Digimon é a franquia mais ouvida do Animistic, e isso é muito forte. Tenho que dizer também que Digimon leva a música de abertura do MDA. Sim, MDA, ele tem Digimon como a franquia mais ouvida, e também tem a música de abertura. Então, Digimon não é só um anime. Agumon não é só a cara de Digimon, ele é a cara do MDA.
Impactante essa fala.
É, ele foi difícil.
O que eu posso dizer sobre isso? Eu estou sem tantos argumentos, eu não me sinto tão armada, tão preparada para este segundo embate, pois eu sei o peso do Agumon e o peso que ele marcou, o peso que ele tem numa geração, mas, porém, todavia, entretanto, a gente tem ali o Kerberos, e pra mim, eu vejo ele também como um grande companheiro da Sakura, um dos grandes companheiros. Ele tem uma relevância na história, mesmo que secundária. Se não fosse por ele, a Sakura não entenderia nada sobre as cartas. Ele não evoluiria, não iria evoluir como ele evoluiu na sua forma verdadeira, porque ele só conseguiu isso quando a Sakura consegue as cartas fogo e terra. Ela também tem um desenvolvimento ali com ele, a gente vê a relação dos dois crescendo. Então, é isso, gente. Os meus argumentos sobre isso acabaram. Eu não sei como batalhar mais com Agumon. Até eu voltaria no...
Agumon, desenvolve para...
Finalista.
É, amigo, não tem como. É forte demais.
É. Esse o Agumon literalmente chamou a neném, hein?
É. O negócio do Agumon é que eu não posso... Eu gosto muito do Kero. E, meu Deus, como eu queria voltar no Kero. Mas o negócio do Agumon é, como eu falei, eu não sou uma pessoa interessada em Digimon. Consumi muito pouco Digimon na minha vida. A questão é que eu não consigo não ter um carinho muito forte pelo Agumon. E principalmente porque o pouco Digimon que eu consumi foi por causa do Agumon. Porque o Agumon literalmente te leva pra um novo mundo, sabe? E ele tá ali. E era ele que carregava as histórias, porque honestamente eu estava dando zero importância pra aquelas crianças ali, o Digi escolhidos. Não gosto de vocês, chatões. Mas o Agumon, sabe? Então, é muito difícil, porque pra mim não é um embate lógico, é um embate emocional. Tá sendo bem difícil, amor.
Eu me sinto nessa mesma situação, até porque eu acho que o Agumon, ele tem desenvolvimento, ele cresce o quanto ele deve crescer dentro da história. Tipo, ele não toma o papel do protagonista.
Ele cresce com o poder do coração.
Exatamente, bom. Ele faz o papel dentro, o papel dele ali dentro, entendeu? Ele faz o que ele cumpre o que a narrativa exige dele, não vai além daquilo.
Eu acho, eu voto também no Agumon, apesar de eu gostar muito do Kerberos, como eu disse. O Kerberos tem todo um papel de guardião, além do que, o querendo ou não, a gente vê que o Agumon, ele tem esse papel na história, né? Ali aliado ao papel de liderança. E também, se você olhar ali na primeira temporada, ele tem muito, eu sinto muito, tanto o Agumon quanto o Gabumon, como um papel de guardiões, né, dos irmãos mais novos, dos seus companheiros, né, dos seus digi escolhidos, né. Agumon, no caso, sendo, além de tudo, um protetor também da Hikari, né, e o Gabumon, um protetor do TK, né, que tem muito aquele elo ali entre os dois, tanto que pros dois assumirem a sua última forma, sem ser a forma, né, de evolução de DNA, eles precisam da flecha dos anjos, né? Então eu vejo também o Agumon, além de um papel de líder ali, de protetor, de coragem, também um papel de guardião dos outros digi escolhidos.
E Gui, aproveita que você já tá aí on fire, vamos pra final!
Final!
Covinhas versus Agumon!
Covinhas, quem diria que um espírito rebaixado chegaria tão longe, gente? Olha só.
Quem diria, hein? Era que nem o Vasco aí, ó. Foi rebaixado, mas voltou.
O Covinhas, ele é um personagem, como eu já fiz vários discursos aqui, é um personagem que cresce com o Mob, cresce na relação dos dois. É, ele consegue se aproximar ali do cara mais poderoso do mundo, primeiro com outras intenções, depois cria-se intenções nobres, acaba criando-se um vínculo, né? E tanto que o Covinhas lida com o pessoal da Garra na primeira temporada, luta do seu jeito, foge, é um estrategista, porque ele também usa algumas... Ele tem poderes limitados, então ele não consegue lutar de igual para igual, às vezes, com um paranormal muito poderoso. Então eu diria assim, pessoal, por que eu tô defendendo o Covinha? O Agumon é legal, o Agumon é companheiro, é guardião, mas o Agumon, ele é um Digimon ali destinado a ser um escolhido. O Covinhas não, o Covinhas é um encosto de terceira classe, entendeu? O Covinhas é o cara ali que, quando ele conseguiu ter algum poder, o Mob foi lá e tirou o poder dele. Depois vem o Teru, bate nele, tira mais poder. E ele vive nesse mundo aí, onde, né, onde tem pessoas poderosíssimas e ele se vira. E sempre mantendo a sua lealdade, a sua coragem e principalmente o seu elo de amizade e desenvolvimento. Então, esses são os meus argumentos a respeito do nosso querido Covinhas aí.
Eu também gosto muito do Covinhas, eu acho ele um personagem super maneiro. Eu entendo a relevância dele na história. Porém, falando do nosso querido Agumon, fora tudo que eu já falei sobre ele, toda a relevância ali pra todo o universo de Digimon, né? Todo o universo dos monstrinhos digitais. Também tem uma coisa super importante que eu deixei pra grande final. Porque eu confiava nesse personagem. Que é o quê? Cara, todo mundo já teve um sonho de conhecer um mundo mágico. Todo mundo teve um sonho de conhecer um novo mundo cheio de esperança e aventuras. Só que, num cruel mundo dos animes, toda vez que você vai pra um outro mundo, você tem que ser atropelado por um caminhão. Só que dessa vez não, amigos. Imagina, aquele seu amiguinho está ali pronto pra te abraçar e te levar pra um novo mundo de aventuras, ser o seu melhor amigo e te proteger pelo resto da sua vida, porque ele é um amigo, acima de tudo. Agumon é coração. E, mais uma vez, batendo no fator relevância, a gente tem que lembrar que, sim, nosso querido Covinhas, ele é importante pra jornada do mob. Porém, pra uma jornada de aprendizado do mob, que é o que vocês citaram aqui muitas vezes, o seu patrão, né, é muito mais importante. Ele se ensina o mob a ser um homem, não o Covinhas. O Covinhas é aquele amigo que erra junto com você e aprende junto com você. O Agumon, ele é tudo isso. Ele ensina os seus parceiros, seus digi-escolhidos, a serem pessoas melhores, a serem bons amigos e estar ali pra lutar por você e pra defender esse mundo maravilhoso que é o mundo de Digimon. Vamos lembrar que o Agumon, ele pode ser aquele bichinho bobo que tá com fome junto com o seu personagem principal, o bicho porradeiro que gosta de sair na porrada, na brincadeira, aqueles 5 minutos de porrada sem perder a amizade. Ele pode ser o amigo que você precisa e que você vai votar nessa final.
É. Eu entendo o que o Raul quis dizer sobre o Agumon, sobre ele ser essas duas personalidades. Ele ser tanto a pessoa que ensina e cresce junto, mas eu acho muito interessante tu ter alguém que cresça junto contigo do zero e que muitas vezes tenha uma interpretação diferente tua das coisas e que te traga uma visão diferente, experiências diferentes e que veja o mundo de uma forma diferente, porque isso que a gente tem muito entre o Covinhas e o Mob. O Mob, muitas vezes, ele sempre acreditou na humanidade, mas ele tinha muita dificuldade de acreditar nele pela questão dos poderes dele. Ele se sentia muito com conflitos muito internos por causa disso. E é isso que eu acho mais legal na relação dos dois. Enquanto um era melhor em relação a isso, o outro tinha outros objetivos. E os dois foram crescendo através disso, como a gente já comentou. E essa tecla foi muito batida. Mas é o que mais me chama a atenção na relação dos dois. E como isso nos aproximou a eles. E pra mim é um dos pontos mais fortes ali dentro. E como um se preocupa com o outro. Tem uma cena muito forte na segunda temporada aqui, tá? Três spoilers. O Covinhas fica muito preocupado com o Mob. Ele quer preservar o Mob porque ele sabe o que pode acontecer com ele quando ele atinge o 100%. E muitas vezes ele é... Ele é o grilo falante do Mob. Então, eu amo o Agumon. Eu tenho uma relação de afeto muito forte com o Agumon por causa da minha infância. Mas assim, Mob, gente. E a relação do Covinhas com...
Mas aí que tá. Tudo isso que você falou acontece entre Tai e Agumon também. A gente tem que lembrar que o Agumon, ele não cresceu do nada, ele não foi evoluindo do nada, não. A gente tem um conflito interno ali muito grande, uma dor muito grande com o Tai, porque os inimigos estão começando a ficar difíceis e eles não estavam conseguindo evoluir a ponto do Agumon virar o Skull Greymon, que é uma cena também muito forte. Onde todos ficam muito pesarosos, né? Porque você fala, pô, você não pode forçar, né? Você tem que ser amigo, você tem que trazer amizade. Os dois crescem juntos também e aprendem juntos e crescem juntos nesse motivo. Eu acho que nesse fator aí, os dois são muito iguais. Não dá pra dizer que só o Covinhas faz isso com o Mob.
Eu concordo com isso, eu não nego isso. Eu concordo super em relação a isso, tanto que eu falei, o Agumon, ele assume esses dois papéis, como tu mesmo disse. Mas eu acho que o Covinhas, ele mostra pro Mob, óbvio, não ele sozinho, mas mais no cotidiano, acompanhando ele diretamente em escola, família e tudo mais, que ele tem, não é algo ruim. Óbvio que ele não faz isso sozinho, mas ele mostra pra ele que, tipo, isso aqui, que tu, essa habilidade que tu tem, isso não é uma maldição, isso é um dom. Óbvio que ele é o pilar principal, mas ele é o segundo pilar que mostra isso pro Mob. Porque, tipo, a gente tem ali outras pessoas que, muitas pessoas têm poderes psíquicos ali no meio, e a gente tem gente que não tem. E a nossa coxinha flutuante verde de Chernobyl, ele acompanha o Mob, ele junto com outras pessoas vê esses conflitos,
que ele passa, mas ele tá lá diretamente, às vezes, pra ser aquela voz no ouvidinho dele, sendo o grilo falante, a consciência dele, no meio de todas essas emoções que muitas vezes ele não consegue controlar, ele não tem, às vezes, uma outra pessoa responsável ali pra auxiliar ele, então, às vezes é o Covinhas.
Uhum. Eu gosto muito do Agumon, tenho muito carinho pelo Agumon, mas em questão de parça de jornada, levando em consideração tudo que estávamos levando até aqui, eu não posso deixar meu parça Covinhas.
Parece que o Covinha converteu algumas pessoas no culto hoje à noite.
Exatamente. Hoje foi dia de recrutamento.
A Julio tem que rezar, bebê.
Exatamente. Então, nós temos nosso primeiro vencedor da batalha de mascotes. Sim, ele, Covinhas. É, amigo, nossa coxinha verde aí chegou à final. Ele apareceu como uma grande surpresa na lista, mas convenceu os debatedores e chegou a uma vitória expressiva. É, que legal. E você, qual é o seu mascote preferido? Qual que você gostaria de ver batalhando numa parte 2? Comenta aí com a gente. Você daria um resultado diferente? Qual desses aqui é o seu preferido? Comenta aí também. Pode comentar no seu agregador de podcast favorito ou, claro, mandar aquele e-mail para podcast@mundodosanimes.com. Falando em coxinha, você pode ajudar pagando menos que uma coxinha a partir de R$5 no catarse.me/MDA. E agradecendo sempre a eles, claro, Bárbara Rigon, Bruno Rezende, Guilherme Lourez, Henri Maguchi, Marcos Paulo e Thiago Patês por acreditar no nosso projeto e nos apoiar. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau!
You いくらいなんだ。